Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11, parte 4, Fravis. O cheiro dos outros fica, impera. De volta de um cheiro amado é cheirar as mãos e sentir o olor do amor com um velador nos propriúdidos. Ah, não me dizer que uma vez, há 4 anos, você sente esse cheiro, o cheiro do meu amor, numa criatura miserável. Dizer que não me lembro das suas feições pelo muito que me lembro da completa satisfação do meu desejo. Dizer que nunca mais a vi, que a procuro, e jamais a encontro. Como queres tu que eu ouça as conversas idiotas, ou como queres tu que pense noutra coisa? Vou em busca do meu perfume, o perfume que amo, da urna desse sonho, do corpo dessa alma. Degringolo a razão, aral, o respeito da sociedade, rolo o abismo dos lugares pouco distintos, dou-me a relações pouco brilhantes, aspiro todos os corpos à espera de um dia encontrar o perfume incomparável, a essência doces dessa carne doiro. A mais rara moléstia que ninguém sabe. De repente, Polen, os seus olhos pairagueou-se. Sorriu. Espera um instante. Sumiu-se apressado. Eu também sorri então. Não voltaria. Alguém passara que se parecera com o seu cheiro. Pobre rapaz, talvez fosse na desvaia errada a luxúria o grande sensual do ideal. E talvez não, talvez fosse um louco. Somos todos loucos mais ou menos. Foi então que vi ser em 8 horas. Como personagem do poema, Oscar procurava ter dentro da noite e novos perfumes no seu cheiro ideal e os prazeres não sentidos, sempre mais amargos e menos consoladores. Ergueu em toda a avenida, centenas de lampadas elétricas acendiam a sua grande extensão no clarão da luz, a mensageira da verdade visível e o carro da Semana Santa Elísio de Carvalho. Para nós, vindos de peregrinar pelas igrejas, a luz ao ar que iluminava o café era talvez desagradável. Ficaramos todos lívidos com uma face de orgia. Sob o teto baixo, entre as mesas de mármore lustroso, os criados arrastavam os passos já meio exaustos. E como a sala fosse forrada de espelhos, velhos espelhos que reproduziam apagadamente os perfis, estávamos como num aquário, esquisitos, espectadores de uma cena em que tomávamos parte, em que nos viamos a representar noutro mundo. Um mundo sem data, sem tempo, sem fim. Algumas vezes dávamos com um gesto nos a desaparecer de súbito esburado pela falta dessurdo num pedaço de espelho e era desinteressante, desoladoramente desinteressante. De resto, a noite fora curiosa. Éramos um pequeno grupo. 2 homens que riam de tudo e pagavam a decesa. Um menino com ares de Antino Viçoso, cujos princípios todos ignoravam. Um poeta obrigado a ser espirituoso. 2 jornalistas, eu. Havia também um homem chamado Honorio. Tomávamos uma mistura repudo 258-0 dentro da noite, guende alcoois variados e tímendo cansados vinhos de dar encontrões na última igreja. A quinta-feira santa de dissolvera na cidade impalpável essência da luxúria e dos maus instintos. Quanta coisa de profano, de sacrílego, do horrível havíamos visto e no redemoinhar da tuba pela nave dos simples. Fufias dos bairros sordidos esmolando com a opa das irmandades para o senhor morto, bandos de rapazes estabelecendo o arrocho junto do altar-mor para beliscar as nadegas das raparigas, adolescentes do comércio com os olhos injectados, roçando-se silenciosamente entre as mulheres. E mulheres, muitas mulheres, raparigas vestidas de branco de azul, de cores vivas, matronas de luto fechado, pretas quase apagadas em panos negros, mestiças cheirando a éter floral com gargalhadinhas agudas, o olhar ardente, todas como que picadas pela tarântula do desejo. A dolorosa cerimonia tinha qualquer coisa da orgiaco. Como em geral as cerimonias religiosas deste fim de raça, em que os instintos inconfessáveis se escancaram ao atrito dos corpos, nos grandes agrupamentos. Na candelaria, junto a uma das colunas, o rapaz que lembrava Antino tivera a lembrança de se colocar a entre uma cabrocha e o enualentado sujeito para verificar o escândalo, dizia ele. Quem Francisco, o cidadão Honorio batera no ombro de uma jequi reó de mantilha, apontando-lhe a porta, para dizer-nos quando já ela se sumia. Uma nevrosada, gatuna de carteiras pela Semana Santa. E nós estávamos afinal naquele café do dentro da Antoalte 259 Carceller, perto de 2 igrejas a comentar a extravagância sensual da multidão. Fazer horrores junto ao corpo do senhor morto, mas deve ser uma delícia, paradoxou o jovem ambíguo.
Pois está vivo,
gaguejou um dos desconhecidos que pagara. Nós sorriamos, fartos de igrejas e de sacrilégios. Íamos sair quando o cidadão Honório, que até aquele momento não falara, murmurou. Tudo na vida é luxúria. Sentir é gozar, gozar é sentir até o espasmo. Nós todos vivemos na alucinação de gozar, de fundir desejos, na raiva de possuir. E meia doença, talvez. Mas é também verdade. Basta que vejamos o topo para ver o seio que ruge, um seio vago impalpável, exasperante. Um deus morto é a convulsão, é como um sinal de porneia. As tubas estrebucham. Todas as vesanhas anônimas, todas as hiperestesias nem ignoradas, as obsessões rocudas, as degenerações escondidas, as loucuras mascaradas e inversões e vícios, taras e podridões desafivelam-se, escancarram, rebolam, sobem na maré desse oceano. Há histéricas batendo vivo nos peitos ao lado de carnações ardentes ao beliscão dos machos, há nevropatas místicas junto a invertidos em que os círios, os altares, fanto dos nêmplos astentos acendem o braseiro, o incêndio, o vulcão das paixões perversas. A Seã, tenho medo desta quinta-feira. Para quem conhece bem uma grande cidade, esse dia especial sem rumores, campainhas, é 260 dentro da noite, um tremendo dia em que o sucubo e os incubos voltam a viver. Até as ruas cheias de sombra pare sem incitar ao crime, até os sacheios de estrelas e de luar para que no corpo dos homens a ânsia vaga e sensual dão prazer que se espera. As palavras do cidadão Honório fizera-se em torno um expectante silêncio. O homem era pálido, de uma palidez bistrada. Estava vestido de preto e a sua mão exangue tinha no dedo mínimo como a quebral ou um negro morcego daço prendendo entre as garras o turvo brilho de uma opala. Só então reparamos que não ria e talvez assustasse almas menos sépticas. Ele, de resto, após uma pausa, continuou sem que lhe o pedissem. Assim, tenho medo desta quinta-feira porque vocês veem o vício aparente, o vício às claras. O vício que os jornais não noticiam apenas em atenção ao arcebispado. Eu vi o vício que se não vê e dá o calefrio do supremo horror, o vício misterioso e devorador rodando em torno das igrejas. Há 3 anos acompanho. Ainda agora, ao sairmos da Candelaria, lá estava aí na praça, fatal, definitivo, cruel, referando. Aquela confissão era de um doente. O pequeno Antino abriu a pálpebra, carnuda abriu num sorriso de flor que desabrochou Honorio, que viciou a Ifale. Morremos de curiosidade. O vício que ninguém vê, conta lá. E o carro da Semana Santa. Dentro da noite 261 o carro. Regogou um dos cavalheiros. É muito boa. Fez Honorio pensativo. Depois, no repente, que em 3 anos, quinta-feira de em doenças, resolvi sair à noite. Não deveria ter saldo. Neste dia a cidade visita igrejas. Além das igrejas, só impressionam as confeitarias com os seus balcões de bombons e os botequins. Saí, entretanto, assim de preto, com um fraque idêntico. Estive numa confeitaria, hesitei alguns minutos, e afinal, como estivesse no Largo da Carioca, comecei a subir para a igreja da Ordem Treça. E aí inconscientemente quasi. Ao deixar a confeitaria, tinha o vago desejo de ver se encontrava qualquer coisa de interessante, e estava ali e, de repente, com vontade de uma perversão qualquer, com o instinto de qualquer coisa de bem baixo, de bem vil, de bem indigno, em que refocilar o meu temperamento à solta. Talvez as luzes tremula, vela gente que subia devagar e descia depressa, o cheiro de suor, de perfume barato, de cosméticos e de cera, o roçar da canalha, o contacto do meu corpo com outros corpos, peles de mãos ásperas umas, algumas macias, sugestiona-sem os nervos do meu pobre ser. Talvez apenas fosse o fundo de lama com que fomos todos feitos. O fato é que ao voltar à Rua da Carioca, eu era um homem que deseja, cuja percepção da luxúria é mais aguda, cujos nervos vibram mais, uma saia repuxada, o relevo forte de uma anca, os yoshi brutais dos marçanos em traje de ver a Deus, 262D e nanteiro da noite, 2 olhos mais acesos, faziam-me parar, retroceder, pensar em frases. Morder o bigodé devagar, em torno dos vendedores de doces e de refrescos, excitado pela frescura das peles, pelos trechos de carne ocultos, com as têmporas a suar frio e um calor nas faces, uma palpitação. A vontade do acanalhamento devorava-me, e eu ao mesmo tempo que queria desfazê-la, queria ocultá-la. Ninguém, todavia, derera ainda por aquela nem me vrosse, quando senti perfeitamente 2 olhos pregados nos meus movimentos. Onde esses 2 olhos... Sentia eu o sentia bem. Onde, voltei e me observei desconfiado. A turba rumorejava na semipenumbra. Não havia ali cara que me olhasse. Só perto do chafariz, dando a Can uma nota normal, uma velha berlinda com os tores arriados parecia esperar alguém. Que berlinda, filhos! Lembrava um velho carro da assistência. Era suja, era grande, era vasta, quase um leito. Na bolé o cocheiro parecia de pedra, e os estores de pano vermelho estavam imóveis. Estria! Espirrava mesmo alguém. Dei uma volta indagadora em torno e tive sim. Tive a certeza de que ali dentro havia uma criatura. Que ali vibrava estranhamente alguém, porque assim como sentir o calor, o fluido ardente de dois olhos fixos sobre mim, a descobrir minha alma, sentia agora que a minha observação perturbava esses olhos. Quem estaria naquele carro? Um homem, mulher, quis falar ao cocheiro, mas... De repente, adentro da noite 263, berlinda posse em movimento, desaparecendo pesadamente na rua do Uruguaiana. Fiquei um instante trepidante e nervoso. Mas é um fato que quando as crises de porneda da multidão agem sobre os nervos dos fracos, esses comissão por desejar seguir alguém, seja quem for, com um desejo fluctuante, o seio indeciso e como que guio tocado também de uma curiosidade má pelo vício dos outros. O carro desaparecendo calçou-me uma vaga tristeza. Como seria agradável o que se fazia dentro, nas suas velhas almofadas. Larguei-me para a candelaria, que me pareceu um teatro, tanta era gente e tanta luz elétrica, e estava lá arroçando-me à turba, quando vi um conhecido. Sai em uma pressa, sem Lilian me dar tempo aos cumprimentos e as fafatas perguntas, sai. Mergulhei de novo nas ruas mal iluminadas, em que o luar punha uma suave pulverização de sonho. Urias, Bento, que tem humor, sou humor, a voz e sombras, recantos sugestivos, o arsenal pegado à vista do mar. O pai de todos os grandes vícios incomensuráveis. Quando, porém, ia chegando ao arsenal, lá dei com o carro outra vez, vasto como um quarto, com o cocheiro impassível e os vestores vermelhos. Sobrecobria a calçada, no céu andava a lua no estendal do ouro pálido. Que esquisito peregrinar! Estranha peregrinação! Abriguei-me no desvão de uma porta. Passaram-se 10 minutos assim, e era impossível apagar a ansiedade dos meus nervos para descobrir o enigma. A berlinda parecia 264 dentro da noite,